Gustavo Taufenbach, coordenador regional sul da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, esteve em Lauro Miller na tarde desta quarta-feira, onde participou de reunião com os vereadores da cidade. Na sessão do dia 1º de agosto, o vereador Valdecir Miotel apresentou um requerimento solicitando melhorias na rodovia C446, trecho entre Lauro Miller e Treviso. Na discussão sobre o requerimento, os vereadores Miotel e Cici chegaram a questionar o trabalho do coordenador regional, já que a Casa Legislativa aqui de Lauro Miller não recebeu nenhuma resposta de todos os requerimentos que já foram feitos nos últimos anos. No dia seguinte à sessão, o próprio Gustavo entrou em contato com o presidente do Legislativo solicitando a reunião. Na oportunidade, os vereadores apresentaram as principais demandas, como tapa-buracos na SC446 e 390, construção de lombadas próximo à Ponte Miro Mendes, melhoria na sinalização do trevo do CTG, acesso à Estrada Geral de Morro da Palha, entre outras solicitações. Nossa reportagem acompanhou a reunião e conversou com Gustavo Taufenbach, que destacou a importância do encontro com os vereadores para saber com mais detalhes as reais necessidades do município.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Juliano, bom dia a todos. Bom, estar aqui hoje na Câmara de Lauro Miller e ouvindo pessoalmente a demanda de todos os vereadores, de fato é o que mostra que os benefícios que existem dessa proximidade, né, entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e a Câmara de Vereadores, não só do município de Lauro Miller, bem como todos os municípios da região, que traz esses benefícios atendendo de perto as demandas, ouvindo, entendendo a real necessidade, que nem sempre em um ofício a gente consegue às vezes entender realmente do que se trata, o que está sendo solicitado, e vindo aqui a campo, passando pelas rodovias, já passando pela 390, tratando de algumas situações aqui em decorrência dessas chuvas na Serra do Rio do Rastro, aproveitando a oportunidade agora retornando a Criciúma pela SC446, analisando já algumas demandas, acessos, lombadas, sinalização, melhorias que foram propostas pelos vereadores, que sem dúvida aqui em campo a gente consegue ter uma real noção e entender um pouco mais do que está sendo solicitado aí nos últimos meses.
Gustavo, dá para convidar para os nossos ouvintes quais foram as principais demandas, né, que os vereadores apresentaram para você nessa reunião?
Entre alguns acessos de melhorias a algumas ruas aqui do município, que fazem entroncamento com a rodovia estadual, o acesso da rua João Luiz Gonçalves, o acesso da rua Raul D'Alsasso, próximo à Igreja da Farroupilha, próximo à Estrada do Morro da Palha, alguns acessos, né, que foram tratados, lombadas, de um modo geral, que buscam, de fato, trazer mais segurança, reduzindo a velocidade, próximo à Ponte Miro Mendes, próximo a questão ali da Casa de Pécora, algum estabelecimento aqui da região também que prevê essa lombada, bem como sinalização no trevo, aqui do trevo do CTG, a sinalização turística, indicando a Serra do Rio do Rastro, que em alguns pontos acaba sendo um pouco deficitária. Então, algumas melhorias propostas pelos vereadores que, sem dúvida, visam beneficiar o município de Lauro Miller.
Essas solicitações que foram apresentadas, é algo que é simples de realizar? Demora mais, tem um processo mais burocrático, como que dá para analisar?
Bom, essas que eles acabaram apresentando foram prioritárias, é evidente, existem outras demandas no município que acabaram sendo propostas via requerimento que acabaram não entrando tanto como prioridade, então acabei solicitando que fossem elencadas algumas prioridades, algumas a gente estaria conseguindo ainda resolver agora no próprio mês de agosto, outras no mês de setembro, outras estarão previstas para a revitalização da SC390, que tem projeto sendo concluído para execução da própria obra, tanto na 446, como está, que acreditamos que ainda no mês de setembro consigamos enviar para a licitação um projeto que prevê a recuperação da capa asfáltica da 446, ligando Treviso, Lauro Miller, aqui toda a região, até Siderópolis e Criciúma, enfim, toda essa extensão de 40 quilômetros, existe uma expectativa da Secretaria em ainda no mês de setembro lançar a licitação para a recuperação da camada asfáltica. Então, isso são questões que estarão sendo sanadas ainda nesse ano, que a gente consiga tá finalizando e agora formalizando essa solicitação para executar, acreditamos que nas próximas semanas e em algumas nos próximos meses.
Essa da 446 seria aquele trecho que vai aqui do trevo ali do CTG, passando na direção do bairro Quilômetro 1, do Barro Branco, que é mais antigo, né?
Exatamente. Na qual as demandas aqui do bairro Quilômetro 1, esses 2 quilômetros iniciais, praticamente a gente se encontra com um pavimento um pouco mais deteriorado. E, de um modo geral, o pavimento não se encontra em estado tão ruim assim, mas chegando lá na comunidade do Palermo, naquela localização, a gente também tem 2 pontos lá preocupantes, que acaba a água saindo no próprio pavimento, acaba vertendo água do pavimento, então um trabalho mais aprofundado também vai ser feito lá, sem dúvida alguma, está previsto nesse plano de recuperação do pavimento.
Gustavo, uma grande cobrança também que a gente recebe, tanto aqui na emissora como os próprios vereadores, a questão da 390. Como você comentou também, o projeto está nessa fase de elaboração. Dá para falar de previsão de quando deve iniciar a obra, ou pelo menos ter uma projeção de quando deve acontecer essa recuperação na 390, do trecho aqui de Lauro Miller até o Guatá, até a Serra?
Muito desse trecho é cobrado pelos buracos de fato inexistentes, alguns ali de maior intensidade, que acaba gerando muito transtorno para os usuários, principalmente em períodos chuvosos, como esse que a gente vem passando. Então, assim, a nossa expectativa é agora, nos próximos dias, estar realizando um paliativo, de fato, para que amenize esses transtornos, para que a gente possa estar voltando aí, que acreditamos que num prazo de 30 a 45 dias, para fazer um trabalho um pouco mais aprofundado com recorte do pavimento, com recomposição da massa asfáltica, não interferindo no projeto que está sendo elaborado, com expectativa de concluir até o final do ano, a toda a parte administrativa dele, para a gente poder licitar o projeto de execução no ano que vem. Então, assim, a nossa expectativa é, dentro desses próximos 45 dias, estar executando algum trabalho de maior intensidade nos buracos existentes aqui do trecho.
Então, num primeiro momento, até para o nosso ouvinte também ficar um pouco mais tranquilo, nesse primeiro momento vai ser feito aquele trabalho mais paliativo da colocação do asfalto frio.
Isso, só não, às vezes até com o próprio asfalto quente ou com asfalto frio, ver a solução paliativa que vai amenizar o transtorno. Fechar o buraco, né? Não deixar o buraco ali na rodovia, que esse sim que gera o transtorno, que fura o pneu, que acaba prejudicando ali o tráfego.
Gustavo, falando em 390, a questão da Serra do Rio do Rastro, né? Como que está a questão da iluminação? A gente até acompanhou informações da Polícia Militar que estava prestando apoio para a empresa que está realizando a parte da obra, né, para a iluminação. Como é que está o andamento dessa obra?
Bom, o trabalho de execução da manutenção, né, da iluminação da Serra do Rio do Rastro iniciou agora no mês de agosto. Está em pleno desenvolvimento aqui pela própria equipe da CI, né, que a gente acabou contratando a empresa para que pudéssemos executar. Agora vem em fase de manutenção, alguns postes iniciarão a ser substituídos nos próximos dias, manutenção das caixas de elétricas serão aí também feita essa manutenção nos próximos dias, e acreditamos que aí nos próximos, acreditamos que de 2 a 3 meses a gente consiga tentar já no mínimo restabelecer a iluminação do trecho, para que aí, dando um prazo um pouco mais executivo, até o final do ano a gente consiga estar com a serra iluminada.
Gustavo, aproveitando a oportunidade, como que está também a questão, né? A gente teve nos últimos dias, chuvas intensas aqui na região sul, na área de abrangência da coordenadoria regional. Quais foram os principais transtornos causados pela chuva nas últimas horas?
Foram, na verdade, 3 pontos aqui na região que acabaram dando um pouco mais de transtorno. Um ali ligando de Orleans a Pindotiba, aquele trecho sofreu interdição total do trecho, do deslizamento que ocorreu. Na Serra do Rio do Rastro, uma interdição parcial de algumas rochas de maior intensidade que acabaram caindo ali também, que acabaram liberando o tráfego de forma parcial. Nossas equipes também já mobilizadas para fazer essa remoção. E já em Siderópolis, né, C445, na serrinha ali de Siderópolis, acabou também dando ali um deslizamento, que as nossas equipes também já estão de prontidão para poder estar removendo com o mais rápido possível.
Até também, Gustavo, para o nosso ouvinte entender, especialmente a questão aqui da serra, né, quando aí ocorre essas quedas de barreiras, às vezes demora um pouco para liberar o trânsito. Isso é por conta do quê? Da empresa que tem que vir de outro município para executar o trabalho?
Isso, da empresa terceirizada que presta serviço para nós, que em períodos chuvosos a gente sabe que a gente acaba elencando algumas prioridades, né? Então todas as equipes estavam mobilizadas no trecho de Orleans a Pindotiba, que de fato é onde ocorreu uma interdição total, então que de fato o tráfego pudesse ser restabelecido. Em um segundo momento, onde o tráfego, essa é a nossa ordem de prioridades, interdição total, tem que liberar o trânsito, depois interdição parcial, depois onde não há tanto risco assim a interdição do trânsito, mas que de fato se faz necessário o trabalho. Então é isso que viemos tratando como prioridade agora, quando em períodos chuvosos, quando recebemos o alerta da Defesa Civil no final de semana, para as equipes estarem mobilizadas essa semana toda.
A gente sabe que quando a serra acaba fechando, uma alternativa seria a Serra do Corvo Branco. Tem alguma informação atualizada de como está também o trabalho de recuperação por lá?
O trabalho da Serra do Corvo Branco também, agora de grande intensidade, após as chuvas de maio que aconteceram, que acabou gerando grandes transtornos lá naquela região. Então também agora temos como expectativa, dentro dos próximos 45 dias bem trabalhados lá, para a gente consiga estar tentando restabelecer lá o tráfego, avaliando os riscos eventuais dessas novas chuvas que estão acontecendo, se nada se intensificou, que a gente não precise fazer uma nova intervenção lá no trecho.
O vereador Valdecir Miotello, que foi o autor do último requerimento cobrando melhorias e que consequentemente resultou na reunião com o coordenador regional de infraestrutura do estado, considerou bastante produtiva a reunião.
A vinda do Gustavo foi muito positiva, né? Realmente hoje foi uma reunião muito produtiva, né? Todos os vereadores colocaram suas demandas, né? Os requerimentos que há muito tempo não estavam... foram enviados para eles não tinham atendido e hoje foram colocados na mesa, né? Então, tudo começou ali para aquele requerimento que o fiz na limpeza das canaletas e roçadas da SC-446, né, que liga Lauro Miller a Treviso, que realmente essa rodovia foi um sonho e hoje ela está se abrindo buracos aí por falta de capricho. Então, como ele citou, né, está com dificuldade, como a gente teve aqui, as licitações às vezes dá deserta e ele, como diz ele, muitas empresas pegam a obra, depois acaba não executando por falta até de mão de obra. E aí ele até falou da história que pessoas que mandam foto para ele, que limpa as canaletas um pedacinho, manda para ele, ele pensa que está tudo certo e na verdade não está. Então, eu até me prontifiquei fiscalizar, como eu passo ali diariamente, e se tiver, quando fizerem um roçado e limpar, eu vou fiscalizar isso eu pessoalmente. Então, isso, acho que isso é até um trabalho do vereador, isso faz parte, e isso vou colaborar com ele também. Também um outro assunto muito importante que foi falado, a ponte Miro Mendes, né, que a gente sabe aí que todo mundo era um sonho de fazer um trevo alemão, mas o trevo de alemão realmente tem dificuldade. Então, surgiu a ideia, inclusive muito boa, de fazer duas meias lombadas. Né? Quem vem sentido Orleans a Lauro Miller, fazer uma meia lombada em frente ao SAMU, e quem vai de Lauro Miller a Orleans, fazer uma lombada em frente à lavação. Acho que isso ajuda muito, né? Vai amenizar bastante os acidentes. O tapa-buraco da SC-390, que liga a Lauro Miller Guatá, realmente está precisando, tem projeto de revitalização, mas por enquanto ele vai fazer o tapa-buraco. Eu pessoalmente pedi que ele reabrisse a saída ali da Portelinha, que dá acesso à SC-446, né, que realmente o pessoal ali do Barro Branco e a Portelinha, quando quer ir em direção a Treviso, eles têm que vir da volta aqui, né, próxima à igreja. Então, ele vai estudar bastante a possibilidade de reabrir essa saída ali. Inclusive, eu pedi uma lombada ali na saída do bairro Farroupilha, onde aconteceu o acidente com o policial e o filho do Fabrício, né? Acho que ali também, como é uma reta, os carros vêm em alta velocidade, se tiver uma lombada, vai ajudar bastante. Até porque ali é a saída da comunidade do Farroupilha, né? Também foi pedido uma sinalização lá na rótula do Palermo, uma sinalização turística, onde muitos vão, pega ali, lá tem uma placa dizendo, apontando a serra, né, para o lado, e aí eles pegam aquela estrada lá, ou às vezes botam no GPS, o GPS vai cortar o caminho mais curto, e na verdade muitos pegam aquela estrada lá, e na verdade é a estrada da mineração. Então a gente pediu que ele fizesse uma sinalização melhor quanto a isso, né? E também foi falado de fazer uma execução do trevo do CTG, né? Como eu falei na tribuna, que o trevo, realmente esse trevo aí ficou uma porcaria, e ficou mesmo, né? Foi falado para ele, e a gente estudou junto com ele ali na hora, e tem possibilidade de fazer uma rotatória normal, né? Tem espaço, então fazer um trevo, uma rotatória normal, né? Então acho que isso é bom, porque fica uma coisa mais organizada, porque do jeito que está ali realmente não ficou legal. Então também a calçada do trevo do CTG até o quilômetro 1, né? Muitas pessoas caminham ali, e como ele vai fazer também essa tapa-buraco ali e vai fazer essas calçadas ali, está no projeto para fazer essa calçada. Então a gente viu isso, essa reunião muito positiva, essa visita dele, porque ele foi bastante solícito em atender os nossos pedidos, e como ele se comprometeu também em manter a gente sempre informado, né? Então, eu mesmo, pessoalmente, peguei o telefone dele, vou ficar cobrando mais. Se a gente não atender, a gente busca ele de novo para vir numa sessão, a gente está se programando para trazer ele numa sessão. E eu acho que isso é importante, ter esse contato com ele mais próximo, que com certeza quem tem a ganhar é o nosso município.
Cisse, que fez duras críticas à falta de resposta por parte do coordenador Gustavo Tauffenbach, saiu da reunião com uma outra visão, já que durante o encontro foi possível passar os principais anseios dos munícipes.
No dia 1º de agosto, ao retornarmos do recesso da Câmara de Vereadores, nós tivemos a oportunidade de aprovar por unanimidade o requerimento de número 24 do vereador Valdecir Miotello, endereçado ao coordenador regional do DEINFRA, o Gustavo Taufenbach. E nesta oportunidade a gente pôde mostrar os vereadores que se manifestaram, nós podemos mostrar o tamanho da nossa indignação por não termos resposta, sendo que todos nós já havíamos mandado os requerimentos e a gente não tinha uma resposta, nem positiva e nem negativa. E isso acaba sendo frustrante para a gente, porque a população vem, nos relatam as situações, a gente vê as situações, porque a gente está dia a dia no município, e a gente vai cobrar e a gente não tinha resposta até então. E nas nossas falas, eu posso dizer que eu particularmente peguei pesado sim, mas se fez necessário e juntamente com meus colegas conseguimos chamar a atenção do coordenador, que no dia seguinte, no dia 2, entrou em contato com o nosso presidente da casa, Lindomar Catânio, solicitando uma reunião com todos nós vereadores. E tivemos a oportunidade, então, na tarde de ontem, de receber na nossa casa o coordenador Gustavo Taufenbach, onde sentamos, olhamos olho no olho e posso dizer, garantir que foi uma reunião muito produtiva, pois todos nós vereadores conseguimos passar para ele o anseio dos nossos munícipes. As pessoas nos procuram, cobram soluções e nós precisamos ter uma solução dos responsáveis para poder passar para a nossa população. Sendo ela uma resposta negativa ou positiva, mas a gente tem que dar uma resposta, um retorno à nossa população. Como somos a voz do povo, a gente tem que fazer isso, porque essa é a nossa obrigação, para isso a gente foi eleito. Então a gente falou, a gente esclareceu, e ele se colocou inteiramente à disposição do nosso município, dizendo que até o mês de setembro vai tentar atender esses pedidos. E a gente ficou feliz, porque ele esteve, devido a gente sabe que estamos passando uma semana aí com bastante chuvas, ele estava na serra, já teve a oportunidade de passar pela 390 e ver a situação que está a 390, Então agora a gente vai, segundo ele, vai nos atender. A gente pediu para que ele atendesse as autoridades do município, que ele atendesse a imprensa do nosso município, que também tinha dificuldade. Ele reconheceu que realmente deixou a desejar, mas se colocou à disposição e disse que daqui para frente vai ser diferente. Então a gente cumpriu com o nosso papel e vamos esperar aí a solução até o mês de setembro.
Participaram da reunião com o coordenador regional da infraestrutura, Gustavo Taufenbach, os vereadores Emofan Benedetti, Guilherme Kwan, Lindomar Catânio, Ricardo Fontanella, Cici Alves Velho e Valdecir Miotello. Para a Rádio Cruz de Malta, Juliano Altino.